ministro do Supremo, Edson Fachin, decidiu agora levar ao plenário do Supremo um novo pedido de liberdade da defesa do ex-presidente Lula. O julgamento deve ficar para agosto. Você se lembra que na sexta-feira o ministro havia arquivado o pedido, né? Aí a defesa recorreu. Argumentou que a manutenção da prisão desrespeita a Constituição. O julgamento só deve ocorrer após o recesso do judiciário em função dos prazos. Então, depois da volta do recesso, né? Vamos tentar entender como é que é possível tantos recursos, em que nível, TRF4 que validou a decisão de mantê-lo preso, já condenado em segunda instância. Quantos recursos ainda podem ser analisados no próprio TRF4, no STJ, no Supremo Tribunal Federal? É muito difícil entender tudo isso, né? Mas é o que a lei prevê hoje. E a gente vai, mais uma vez, buscar ajuda do especialista para tentar entender essas notícias todas, né? Desde sexta-feira que vem se falando nesse mais um recurso, análise por parte da Justiça de mais um recurso da defesa do ex-presidente Lula. Converso com o professor Rubens Bessac, que é da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em falar mais uma vez com você, com os nossos ouvintes da Rádio USP.
Professor, conversávamos ontem pela manhã, nos debruçando sobre o aspecto do arquivamento do pedido de defesa. Mas agora, pela decisão de ontem à tarde, o ministro Fachin decidiu que vai levar a plenário do Supremo este pedido, né? A defesa mais uma vez recorreu. E quantas vezes ainda é possível recorrer desta decisão? Confesso que depois de tantas idas e vindas, eu já não compreendo mais. Imagino que o ouvinte também não, sobre recursos.
Comum,
então, TRF4, Supremo, STJ.
Difícil. São algumas tecnicidades que estão previstas dentro do nosso meio jurídico, e isso não tem nada de errado, essa previsão de recursos, apelações, agravos. Eu vou tentar explicar numa linguagem que seja mais fácil, fugindo de juridicismo. Na verdade, foi um pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula para que ele pudesse ter a sua prisão decretada já há uns 2 meses, mais ou menos, suspensa, para que puder, ou que no mínimo isso fosse convertido numa prisão domiciliar. Com base naquilo que foi dito pela defesa, pelos seus múltiplos advogados, aí, pelos seus defensores, no sentido de que a condenação que ele já está cumprindo, sem análise dos recursos finais possíveis no nosso meio jurídico, seja efetuada. Lembrando que, desde 1 ano e meio, 2 para cá, de quase 1 ano para cá, do segundo semestre do ano passado para cá, o Supremo esposou aquele entendimento que depois da condenação efetuada em segunda instância, aquela que foi feita pelo TRF da 4ª Região, sediada em Porto Alegre, a pessoa condenada já possa ter a sua pena cumprida, dado o seguimento ao cumprimento da pena. E esse entendimento que foi feito pelo Supremo, em contradição com aquilo que era praticado há muitos anos, um entendimento mais tradicional, é que já foi cumprido pelo TRF da 4ª Região, então o presidente restou preso. A sua defesa entendeu que não, que era de fazer um reexame à vista da tradição. A gente usa uma expressão garantista, quer dizer, uma tradição que o Supremo até 1 ano e meio atrás usava, de que o presidente deveria ser solto ou, no mínimo, cumprir a pena em sua casa. O TRF, na última sexta-feira, verificou a possibilidade de seguimento de 2 recursos apresentados naquela condenação que foi tão discutida agora 2 meses atrás, sobre a eventual ilegalidade daquela decisão, isto a gente chama de recurso especial, ou de uma eventual inconstitucionalidade, nós chamamos isso de recurso extraordinário. O TRF da 4ª Região entendeu que o recurso especial era passível de seguimento, mas não o recurso extraordinário. Isto fez com que, na outra ponta, uma outra manifestação feita pela defesa do ex-presidente, que estava com o ministro Fachin, ele sabendo, tomando ciência dessa decisão do Tribunal Federal de Porto Alegre arquivasse o pedido que ele concomitantemente, paralelamente, tinha em mãos. São recursos, apelos feitos dentro daquilo que o nosso meio jurídico prevê. Eu entendo o indivíduo que resta fora da área jurídica fica um pouco perdido. Mas eu acho que o que sobra aí, Roxane, se você me permite prosseguir,
sim.
É que, na minha maneira de ver, o Supremo está seguidamente dando mostras de que esposou um entendimento mais moderno, mais de acordo com aquilo que ele quer que o meio jurídico se torne, mais consentâneo com o cumprimento da justiça. Ele está dando mostras, e a decisão do ministro Fachin, mesmo que ele tenha mudado um pouco agora, ele agora já não arquivou, ele determinou que vá para o plenário, que esta decisão sinaliza que o Supremo está dando o seu aval àquilo que tramitou na Justiça Federal, ou seja, o ex-presidente Lula, condenado em segunda instância na Justiça Federal, no caso do triplex do Guarujá, que não há nada de errado em ele cumprir a pena desde já, de que aquilo que foi decretado pelo TRF está de acordo com o posicionamento da jurisprudência mais atual, mais praticada pelo Supremo.
Isso deixa, perfeito, fica bastante claro, mesmo que a gente saiba que existe uma divisão no Supremo a respeito deste aspecto específico sobre, né, condenação, prisão após condenação em segunda instância. O próprio outro ministro, ministro Marco Aurélio, deu uma entrevista à TV portuguesa, a RTP, que repercutiu muito, porque ele disse que considera a prisão ilegal e viola a Constituição, e é um ministro, ganhou essa repercussão, porque é um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal que tomou a decisão. Então não dá para entender o seguinte, o Supremo decidiu, está decidido, não é assim, professor?
É que, na verdade, veja, existem dois entendimentos que estão conflituosos no Supremo. E como nós temos 11 ministros, sendo que o 11º é o seu presidente, até setembro a ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Toffoli, em geral não vota, reserva-se somente para votar, no caso, quando existe aquele placar 5-5, né, empatado. Então daí ele dá o voto, que nós chamamos voto de reserva, não é? Mas realmente são duas tendências bem delineadas no Supremo, e a Corte encontra-se, tem dado mostras nos últimos meses, de que está muito dividida. Alguns ministros esposando mais um entendimento que eu chamaria de tradicional, garantista, como eu estava dizendo agora há pouco, no sentido de que as condenações, as penas privativas de liberdade, maiormente estas, só podem ser cumpridas, executadas, melhormente dizendo, depois da análise do último, dos últimos, do ultimíssimo recurso, não é? Quer dizer, esgotados todos os recursos possíveis, se aquela pessoa quiser utilizar esses recursos, claro. E a outra tendência mais moderna, entre aspas, porque tem muita gente que ataca esse posicionamento, dizendo que ele é um pouco radical, mas no sentido de que, se a Constituição prevê o duplo grau de jurisdição, existe nada de errado, aliás, é desejável que a sentença, mesmo a privativa de liberdade, já seja cumprida depois da decisão de segunda instância, que estes outros recursos seriam recursos entendidos como postergatórios de algo que já foi decidido por um colegiado competente para analisar o caso em segunda instância, não é? E estas maiorias estão muito tênues, né? Nós vemos que o Supremo às vezes sinaliza de um lado, sinaliza do outro. E aí eu acho, prosseguindo, Roxane, que o ministro Fachin mostrou um certo jogo político de como conduzir isso. Num primeiro momento, ele rechaçou o pedido de liberdade já feito pelo presidente Lula. Quando ele soube daquela decisão lá de Porto Alegre, do Tribunal de Porto Alegre. Mas como a defesa resignou-se, protestou, veio ao jornal, colegas como o ministro Marco Aurélio protestaram, ele decidiu enviar para o plenário, porque, na verdade, o plenário é o tótum do nosso Supremo Tribunal Federal, e ele, dessa maneira, está provocando os colegas para que, na sua integralidade, venham a decidir, em última análise, não só, na minha maneira de ver, o caso do presidente Lula, Mas isso que já vem se arrastando há muitos meses. Qual das tendências deve prevalecer?
Uhum.
Se é aquela que ele, Fachin, utiliza no sentido do cumprimento da pena em segunda instância, depois de uma condenação em segunda instância, ou se nós voltamos para como outros ministros propendem, a somente ser pela prisão depois de esgotar-se todos os recursos. Eu acho que o plenário, mesmo que seja uma decisão que nós só tenhamos em agosto, vai finalmente jogar uma luz e dizer para que lado vai o nosso direito, para que lado vai nossa interpretação constitucional.
Porque a gente entendeu que são recursos diferentes. A defesa do ex-presidente e seus diversos advogados estão usando todos os recursos possíveis. São recursos que às vezes obrigam a rever provas, outros não avaliam, né, questões apenas constitucionais. Muito bem, mas a pergunta que fica para encerrar, professor, é o seguinte: quantos recursos ainda cabe? Veja, o exemplo do ex-presidente é um exemplo que chama muita atenção. É um ex-presidente da República, então ganha toda esta dimensão, mas o presidente e qualquer outro que tentasse seguir este mesmo caminho de recursos, se tivesse posses e possibilidade para tantos recursos, que sabemos que isso é muito custoso, né?
Isso.
Muito bem.
Muito bem lembrado, Rosane, porque isso aqui talvez paute muito da decisão, essa virada histórica que o Supremo deu e que agora vem sendo, nós não sabemos se ele permanece com esse entendimento ou não.
Exato.
Mas foi no sentido que em pouquíssimos casos em que a pessoa consegue realmente fazer com que os seus recursos cheguem lá na ponta, no STF, pouquíssimos, raríssimos casos, nós temos uma reversão da decisão dada em segunda instância. Seja ela pela condenação, seja ela quando a parte contrária que entra com esse recurso, pela absolvição. Então, já naquela ocasião, isso são dados que nós temos disponíveis, sabe-se que são, na verdade, somente alguns, eu diria, privilegiados que conseguem ter um time de defensores, né, advogados de altíssimo quilate, que obviamente cobram, e isso é o padrão, honorários altos, conseguem realmente fazer com que o seu pleito chegue lá em cima. Na verdade, o grosso daqueles que são condenados ficam ao Deus dará. Então, o que, na verdade, eu acho, essa decisão de ano e meio atrás, foi no sentido de uma uniformização do entendimento do Supremo e já de dar uma satisfação à sociedade, desde já, dando cumprimento às penas privativas de liberdade depois da condenação em segunda instância.
Perfeito.
Sem fugir da sua primeira pergunta, Roxane, nós temos ainda a possibilidade, isto é o padrão legal, é o padrão constitucional, nós não podemos fugir disso, isso é algo que pode ser usado pela defesa do presidente Lula. Ele ainda pode ir resignar-se, como já manifestou que o fará, contra a decisão do TRF da 4ª Região, no sentido que denegou a possibilidade de seguimento ao seu RE, ao seu recurso extraordinário. Depois nós vamos ter a decisão dada sobre esse posicionamento, nós chamamos isso de um agravo, não é? Ainda temos possibilidade de agravos regimentais dentro da seara dos próprios tribunais. E no recurso especial que o Tribunal de Porto Alegre determinou que vá para o STJ, nós temos também a possibilidade de recursos, eventuais embargos apresentados. Então, realmente é um panorama ainda que não tem um deslinde exato ainda do seu findar, no caso do presidente Lula. Mas tem já uma sinalização de como o STF vai se posicionar, porque já em agosto ele vai dar uma decisão tratando do caso do ex-presidente, mas que, na minha maneira de ver, respeitando opiniões contrárias, vai ser utilizada para todos os casos, no sentido de prossegue-se com aquele entendimento atual da condenação após a decisão condenatória em segunda instância, ou volta-se por um entendimento primevo, que era a tradição do STF. Eu acho que isto já teremos agora, ao que tudo indica, no mês de agosto.
Professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição aí, com muito gosto.